As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos para o desenvolvimento, então, neste bloco de notícias das 13 horas. A indicação é confirmada à ERTS por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana. Na última sexta-feira, houve registro em plena Estrada Nacional 110, na área territorial de Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha, para uma tentativa de carjacking, sendo que o principal suspeito do crime ameaçou a vítima com recurso à arma de fogo, mas, felizmente, sem consequências físicas para o condutor, que conseguiu colocar-se em fuga no veículo e deixar para trás o agressor. Foi feita, entretanto, queixa à GNR, sendo que a Polícia Judiciária também se encontra no processo de investigações. Não há memória na região do Médio Tejo para um crime do género, que tem mais exemplos nos grandes centros urbanos, pelo que as autoridades estão a encarar a situação com preocupação e a empenhar-se no sentido de apanhar aquele que, nesta altura, é apontado como o suspeito, ainda para mais, quando o mesmo não hesitou em utilizar uma arma de fogo para tentar concretizar os seus intentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
São quase 650 mil euros o montante que o município de Tomar leva hoje como primeiro ponto da ordem de trabalhos da reunião de Câmara desta segunda-feira para aprovação no âmbito dos critérios e montante destinado aos acordos de execução com as juntas de freguesia. Este ano os valores são idênticos ao que se verificou em 2016, sendo que os autarcas de freguesia têm opiniões diferentes quanto à forma como as verbas têm sido a ser distribuídas entre as juntas e quanto aos critérios utilizados. Américo Pereira, presidente da Junta da Serra e Junceira, refere que os acordos de execução e os contratos administrativos, que de alguma forma também estão associados com o município de Tomar, embora façam sentido, carecem de falta de rigor na aplicação dos mesmos entre as 11 freguesias do concelho.
O contrato interadministrativo faz sentido. Aliás, a própria lei quase que direi, além de o apresentar como uma peça extraordinariamente importante para a gestão autárquica, quer do município, quer das freguesias, também acrescenta que realmente é importante noutros aspectos. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que devia haver um pouco mais de rigor nos contratos interadministrativos. Portanto, eu reparo nisto. Nós temos 70 km de terra batida. 70 quilómetros. Há aí freguesias que, se calhar, não têm isso de estradas. É preciso que a gente perceba isto. Nós não podemos chegar aqui e aplicar a chapa 5 e dizer, sim senhor, vamos distribuir isto de forma equitativa. O que é isso? É que, eu tenho dito isto às vezes por graça, é como se nós tivéssemos uma dúzia ou meio ou uma dúzia de camisolas e se chegasse ali fôssemos distribuir essas camisolas a 12 pessoas. Sem perceber se algumas delas até têm no roupeiro, se calhar têm o roupeiro cheio, outras não têm nada, outros estão o roupeiro meio. Claro, aqueles que já têm o roupeiro cheio, é mais uma camisola, tanto faz vir como não vir. Se calhar, pronto, até pode ser que vá usá-la naquele momento, porque é novidade. Aqueles que não têm o roupeiro cheio, que têm o roupeiro vazio, continuam a morrer de frio. E é exatamente esta desproporcionalidade, esta injustiça, que direi, acontece, que não devia de acontecer. Portanto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver quantos quilómetros de estradas municipais tem cada uma das freguesias. Dizem X. Por exemplo, no nosso caso em concreto, não bate a bota que a perdigota.
Opinião diferente tem o Presidente da Junta de Acessera, Carlos Rodrigues, para quem os acordos de execução, a par dos contratos de programa, que permitiram às juntas de freguesia desenvolver obras que de outra forma não seria possível. O autarca refere que há uma maior clarificação na atribuição de verbas às juntas de freguesia em todo o processo de relacionamento com o município.
Quando eu cheguei à Acessera, a Acessera tinha todo o património completamente destruído, património próprio, a junta de freguesia. A antiga sede junta estava em ruínas, os cemitérios estavam em ruínas, as estradas estavam, desculpe a expressão, mas é miseráveis. Algumas zonas estavam miseráveis há 30 anos, como nenhuma intervenção. Portanto, o que as pessoas me dizem, e aquilo que foi dito ao longo das últimas eleições, era algo que era visível, ou seja, nós conseguimos em 4 anos fazer mais do que nos últimos 20 ou 25 anos que tinha sido feito pelos nossos antecessores. Mas é assim, eu não tenho capacidade nem o dom da ubiquidade, nem o da multiplicação, né? Nós não somos diferentes dos outros autarcas, procuramos o melhor Agora também só conseguimos fazer se efetivamente houver condições concretas para, para o fazer, e foi isso que aconteceu. Se o município não nos tivesse ajudado, a nós e outras freguesias, nomeadamente nos alcaturamentos, no relacionamento com as associações, nós, no nosso caso concreto, na parceria no Espaço Cidadão, na parceria no Multiusos, na parceria na Médica Cubana que cá esteve, tantos, eu podia anunciar uma série de situações concretas. Nós, freguesia, não tínhamos essa capacidade. E não vale a pena estar aqui a dizer que é só uma questão de boa vontade, porque boa vontade também existia dos meus antecessores. Portanto, que há uma mudança e que tem resultados concretos, ninguém tenha dúvidas. Depois, em termos políticos, obviamente, há autarcas que têm uma visão diferente, e isso também é perfeitamente normal em democracia, e que defendam outro modelo. O que me parece é que existe, neste momento, maior clarificação através deste modelo.
Completamente diferente é a situação da Junta de São Pedro. Neste caso, não há motivos para satisfação. A Presidente da Junta, Lourdes Fermau, refere que em 4 anos a Junta de Freguesia, a que preside, viu apenas ser assinado um único contrato interadministrativo. Quanto aos acordos de execução, o valor está à partida definido, não permitindo outros investimentos que não sejam aqueles que estão acordados com o município no âmbito da transferência de competências.
No último mandato, a nossa freguesia de São Pedro não teve razões para ficar satisfeita com as verbas que foram atribuídas, porque entendemos que fomos algo discriminados relativamente a outras freguesias. Apenas em 4 anos tivemos um contrato interadministrativo assinado, e não tivemos obras com o apoio de materiais ou outro tipo de apoio, como em muitas outras juntas. De facto, este ano sucede-se igual, porque a perspectiva... Portanto, nós podemos contar com receitas. Quais receitas? Podemos contar com as receitas de Fundo de Financiamento de Freguesias, que para a nossa freguesia são cerca de 57 mil euros, e com os acordos de execução que são da Câmara Municipal de Tomar, que são aqueles valores atribuídos por delegação de competências. Ou seja, para nós fazermos determinados trabalhos, recebemos aquela verba. Ou seja, temos aquela verba, mas temos onde a gastar, uhum, e temos a responsabilidade de manter as estradas, os caminhos de cidade, os municipais todos, as reparações das escolas, os espaços... Temos esse encargo, não é? Portanto, no fundo, aquele valor que é transferido já está cativado.
Diferentes visões em relação àquilo que prometem os acordos de execução. O assunto vai hoje à reunião de Câmara. São 650 mil euros, o montante que o município vai fazer transferir para as freguesias.
Rádio El, a primeira a informar.
Hugo Costa foi reeleito na tarde de sábado para mais um mandato de 2 anos à frente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Tomar. Hugo Costa, que é também deputado da Assembleia da República, foi eleito com 52 votos dos 52 votantes que, na tarde de sábado, se deslocaram às urnas. Hugo Costa, que lidera a estrutura Conselhia desde 2014, e que tem como objetivos para a ação futura do partido a defesa dos valores da solidariedade e do desenvolvimento sustentável, começando, no entanto, esse trabalho por fomentar a participação ativa e militância do partido como um dos objetivos a concretizar no decorrer deste próximo mandato. Aspectos de novo reforçados nas declarações prestadas à ERT por Hugo Costa esta manhã no balanço que fez à sua reeleição.
Votaram na única lista candidata, por isso sublinhar que correu tudo dentro da normalidade, uma grande unidade dentro do Partido Socialista e em relação ao futuro, é continuar a construir um PS de Tomar mais forte, mas simultaneamente continuar a construir um Conselho de Tomar mais justo e mais solidário, que é só a nossa obrigação enquanto socialistas. Em relação aos projetos, essencialmente auxiliar a governação da Câmara Municipal do Partido Socialista e também apoiar os nossos autarcas de freguesia, quer nos sítios em que somos poder, quer nos sítios em que somos oposição. O Partido Socialista está dinâmico, está vivo, mas deve continuar dinâmico e vivo, e obviamente que temos que cada vez buscar mais pessoas. A lista é rejuvenescida e temos que cada vez buscar mais pessoas e mais energia para continuar a consolidar-se o Partido Socialista como a principal força autárquica no concelho. O PS está forte, recomenda-se, e assim continuará certamente nos próximos 2 anos.
Reeleição de Hugo Costa à frente da Conselhia do Partido Socialista de Tomar para um mandato de mais 2 anos.
Rádio L, a primeira a informar.
A Tagus e a Comunidade Intermunicipal de Médio Terço participaram na última, da quinta-feira, naquela que foi a sessão de encerramento da 2ª edição do concurso de ideias, o Move Ideias. A 2ª edição deste concurso inseriu-se no projeto Médio Terço, Vivo o Empreendedorismo, desenvolvido através do Programa Operacional Regional do Centro, o Centro 2020, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O concurso teve por objetivo fomentar o empreendedorismo no Médio Terço, ajudando os participantes a amadurecer as suas ideias de negócio e validando a sua viabilidade, procurando minimizar o risco de apostar em projetos que se revelam insustentáveis. A sessão contou na abertura com a intervenção da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, autarca que preside também a direção da Tagus. Falou do projeto, que tem uma taxa de sucesso de cerca de 50%.
A comunidade e a TAGOS lançaram este desafio através deste concurso de ideias de negócio para que os empreendedores, para que os homens e as mulheres desta nossa região pudessem apresentar as suas ideias, criar condições para, no futuro próximo, poderem desenrolar o seu próprio negócio e criar com isso esse valor acrescentado que todos nós queremos para a nossa economia e para o nosso futuro. E então, de forma resumida, depois do lançamento deste concurso de ideias, foi constituído um grupo de 14 promotores e foram desenvolvidas as ideias, os projetos, amadurecendo, deixando cair aqueles que não tinham viabilidade, mas criando condições para aqueles que estavam sustentados e que tinham condições para andar para a frente, que pudessem passar a uma fase final. Pois bem, estamos na fase final, em que estamos neste momento a assumir como uma taxa de sucesso 50% destes projetos. Hoje, aqui, são concluídos os projetos nesta fase de 7 promotores. 7 não quer dizer que foram de insucesso, porque importa também dizer a todos e a todas que tem que ser assim mesmo. Nós todos temos que saber o risco que corremos. Não podemos ter medo do risco, temos que assumir o fracasso daquilo que são as nossas ideias, os nossos projetos, aprender com aquilo que correu menos bem, potenciar aquilo que corre bem.
Move Ideias, encerramento desta que foi a 2ª edição do concurso. 7 empresas das 14 viram aprovados os respectivos projetos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alma Nabantina, este o título da primeira publicação de Luís Ribeiro, fotógrafo tomarense, membro da comunidade de fotografia Olhares, apresentada neste sábado numa sessão que se realizou na sede da Sociedade Nabantina em Tomar. O livro, com uma centena de páginas, é uma edição da editora Alma Lusa e conta com imagens sobre Tomar, os lugares, as paisagens e as suas gentes. Contém ainda textos e frases de ilustres tomarenses que completam a obra. Hertz marcou presença no lançamento, contou também com as presenças da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e com o Presidente da Nabantina, a vereadora Filipa Fernandes. Coube à Presidente da Nabantina a primeira intervenção da tarde, com esta a referir a importância deste lançamento na associação.
É uma honra para esta coletividade receber aqui a primeira edição, o primeiro lançamento do Luís Ribeiro, uma pessoa tão genuína e tão íntegra, que tem imensos valores para partilhar com todos nós. É assim que o vejo, é assim que o considero, uma pessoa muito íntegra e de imenso valor, para, não só para quem convive com ele, como para tomar, que acaba de nos deixar um registro fantástico da sua maior habilidade, que é a fotografia. Por isso, em nome desta coletividade, da Sociedade Nabantina, desejo-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais e que este seja a primeira edição de muitas outras que vêm a caminho, porque pessoas como tu, Luís, têm um caminho longo para fazer. E nós só estamos aqui para aplaudir de pé e dar-te força para continuares o teu caminho.
Seguiu-se a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar. Anabela Freitas recordou a importância desta edição pela forma como obriga cada um a olhar de forma diferente a cidade, o que nem sempre se verifica.
O Luís habituou-nos há vários anos, através do seu blog, a dar-nos um outro olhar sobre aquela que é a nossa terra. Normalmente, todos os dias, nós passamos pelas coisas e não vemos as coisas. E o Luís obriga-nos a parar e olhar para as coisas com olhos de ver. Olhar para aquilo de bom que nós temos no nosso concelho e na nossa cidade. E isso é importante. Nós devemos nos fixar sempre naquilo que está bem feito, ou seja, devemos nos fixar sempre no copo meio cheio e nunca meio vazio. E isso marca uma atitude de vida e uma atitude perante a adversidade, que é aquilo que o Luís nos está aqui a transmitir. A Filipa dizia que o Luís é uma pessoa que nos tem muitos valores a transmitir. Essencialmente, aquilo que o Luís nos transmite é que devemos de encarar a vida com um copo sempre meio cheio e olhar para as coisas com olhos de ver e obrigar-nos a parar para pensar e para refletir.
Destaque depois para a intervenção do próprio autor, Luís Ribeiro, lembrou os muitos apoios necessários à concretização desta sua primeira obra.
Não quero deixar passar em vão este momento em que é dada a estampa à Lama Nabantina e dizer o que me vai na alma. Um enorme sentimento de gratidão. Por isso, muito obrigado à Presidente da Câmara e Vice-Presidente do Cristóvão, que me receberam de braços abertos e me apoiaram e me receberam muito bem. À Vereadora Filipa Fernandes, que mesmo muito antes de o ser, demonstrou o seu apoio e se disponibilizou para que a apresentação fosse nesta sala. Ao Nuno Garcia Lopes, pela simpatia e disponibilidade para a apresentação do livro. À Elsa Ribeiro Gonçalves, não só pelo prefácio, mas principalmente porque foi o meu maior apoio. À editora Alma Lusa e seu editor José Godinho, que infelizmente não pode estar presente devido a uma forte gripe, pelo convite que me foi feito e também pelo apoio. A todos os envolvidos neste livro, de uma forma ou de outra, porque sem ele não era possível fazer o livro. Também ao João Vital e a todos os João Vitais, pois são uma forte inspiração pelo que fazem pela nossa terra, apenas por amor. A todos aqueles que encomendaram o livro e confiaram em mim, mesmo sabendo que seria e iria concretizar ou não em modo físico.
A encerrar a intervenção de Nuno Garcia Lopes, o escritor tumarense fez a apresentação da obra de Luís Ribeiro. Depois de ter abordado o progresso do autor, tendo por base o blog que há largos anos desenvolve, Nuno Garcia Lopes abordou depois o livro, referindo que esta é uma obra que vale apenas ler e não apenas ver.
Lê-lo é a palavra certa. Não é apenas vê-lo, porque vê-lo é passar as páginas. Lê-lo é olhar para as páginas, olhar para as fotografias e ler o que está nelas. Ler essa tal alma da cidade. E vocês vão ver que cada vez que olharem para uma destas fotografias, vai ser sempre de forma nova. E cada vez que olharem para, da primeira vez que olharem para elas, vão pensar: ah, mas eu nunca tinha visto Tomar sobre esta perspectiva. Mas depois da segunda vez, vão olhar: olha aqui uma coisa interessante que eu também não tinha pensado. E é isso que efetivamente as fotografias nos conseguem trazer. Captam um instante, mas nesse instante, se for uma boa fotografia, são imensas coisas. E são essas que, de facto, fazem deste um livro fundamental. Pois há também caras bonitas, como esta que está aqui ao meu lado, ou como muitas outras, como esta excelente fotografia da Festa dos Tabuleiros, retratos de rostos, que são mais fáceis de identificar, mas onde existem também os traços que compõem os rostos, onde existe também essa alma, e isso são coisas que o Luís também sabe ver muito bem. Falta aqui um bocadinho aquela que é uma das tuas grandes paixões a nível da fotografia, mas eu acho que isso deve ser para um livro muito específico, que é a fotografia da natureza. É de facto algo de que o Luís gosta imenso, hoje em dia já com alguma capacidade técnica a nível de equipamento para poder de facto dedicar-se a isso.
Livro de Luís Ribeiro, Alma Nabantina, livro apresentado no último sábado na Sociedade Nabantina, um livro deste fotógrafo tumarense. E assim fechamos, ficamos então por aqui, é tudo, voltamos à Antena de Hertz com mais informação local e regional, quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.